Eu estava hoje, de uma maneira muito branda, a falar aqui numa pequena questão, de uma das grandes questões, das duas grandes questões, ou das maiores questões, que se tem levantado na vida pública portuguesa, na vida política pública portuguesa. Uma é a TAP, que fica para outra ocasião, e outra é, e também já abordei, o direito à habitação, que um governo, digamos, anunciou estar e tem em apreciação pública, uma reforma profunda do setor. Primeiro ponto que eu gostava de dizer a este propósito é que ainda bem que o governo se apercebeu da importância e da urgência em introduzir aqui reformas no, na habitação em Portugal. Portugal abriu as suas fronteiras, tornou-se um país, foi-se transformando um país apetecível, muito para o povo africano e para a América Latina, dada sobretudo a sua segurança, e numa perspectiva de que era um país com um nível de vida não grande, mas seguro e tranquilo, um bom clima, com uma possibilidade de média de vencimentos, era um bom destino para viver. E isto foi trazendo muita gente para cá, entre gente boa e entre gente menos boa. Por exemplo, os últimos a chegar em grande quantidade foram, digamos, muitos casais brasileiros, casais e não casais brasileiros, que eu até diria que foram ligeiramente enganados, porque quando os convenceram, eles convenceram a hipótese de vir para, e prepararam-se, arranjaram-se sessões para a viagem, para os primeiros meses, mas tudo isto leva tempo até organizar a vida, e quando cá chegaram, o Portugal já era outro. Porque, entretanto, meteu-se a crise, consequente da guerra, consequente da pandemia, e enfiaram aí montes de brasileiros, até cá em Coimbra, a pagarem 500 e 600 euros e meteram-nos em casas em celas, na Solum, gente que traz 3 ou 4 mil euros, e sabe Deus, para viver os primeiros meses, e os empregadores sabem-no bem que eles andam aí desesperados. Parte deles já regressaram, mas regressaram depois de estouradas as economias que tinham arranjado e que chegaram aqui e verificaram que o país já não correspondia às expectativas que eles traziam. Sei lá, trazer para aqui um casal, traz dois filhos, precisa de uma casa razoável. Os intermediários acabaram por os colocar nas zonas mais caras, que é onde se encontrava ainda espaço. Como é que as pessoas podem sobreviver nesse aspecto? Portanto, e devo dizer que, sobretudo nos grandes centros urbanos, porque esta circunstância dos governos chamarem gente só para os centros urbanos, é uma forma de metade dessa população, ou uma parte significativa dessa população, empobrecer alegremente. Porque viver nas periferias, porque nos centros da cidade, Lisboa e Porto, já não há lugar para ninguém. A viver nessas periferias, apanharem dois ou três transportes, para levarem filhos aqui, para levarem filhos acolá, para irem depois trabalhar, e grande parte dessas pessoas têm trabalhos humildes, vivem a trabalho uma hora, ou nos restaurantes, ou em limpezas. Portanto, depois, ao fim da tarde, fazer o mesmo. Isto é uma vida particularmente difícil, e há situações dramáticas que começam a estender-se até a Coimbra. Há, por exemplo, em Lisboa, pessoas, cinco ou seis pessoas, a viverem num T1 e num T2, mas pessoas que não se conhecem. São amigos que dizem: olha, pá, vem lá para casa, a gente acomoda-se. Depois o quarto de banho é só um, depois a cozinha é só uma, depois as pessoas têm hábitos diferentes, porque, e há alguns casos concretos, que, por exemplo, é que tive acesso, onde até são pessoas de países e até continentes diferentes, têm culturas diferentes. O estar à espera se pode utilizar o fogão agora, se não pode utilizar. Há pessoas, há casais desavindos que se divorciaram e que continuam a ter que viver juntos, porque não têm alternativa para onde ir. Eu quero com isto dizer que o problema da habitação é seriamente importante, grave e profundo, e por isso, muito bem que o governo levantou a questão. Outro assunto é a forma como que o governo se propõe resolver, e por isso tem a discussão pública, é porque não tem, é porque está aberto, digamos, a contribuições positivas, e é também nesse sentido que as pessoas vão falando sobre isso. Ontem, por exemplo, foi esclarecido que quem quiser vender casas ao Estado e que o Estado as compre, fica isento do imposto de mais-valias. O imposto de mais-valias dói. O imposto de mais-valias incide no valor acrescido em que a casa é vendida. Incide sobre 50% dessa valia. Imagine que ela foi comprada à casa por 50. Imagine que ela é vendida por 100. A mais-valia são estes 50. Estes 50 a mais. O imposto de mais-valias vai incidir sobre 25, em metade disso. Pronto, pode ficar caro. O governo tinha falado mais em arrendar casas ao governo, que as arrendaria depois a quem delas necessitasse, e agora começa-se a introduzir a palavra comprar, o Estado comprar. Nada a opor. Até é capaz de ser a melhor solução. O Estado que as compre e que depois que as coloque no mercado imobiliário, conforme ele puder. Há aqui uma questão, a única questão que eu quero levantar aqui a este propósito, e assim muito a frio, é que esta isenção da mais-valia incide mesmo em grandes estruturas do imobiliário. Ou seja, quem comprou casas em offshore, empresas que são em offshore compraram casas, fundos internacionais que se passeiam o seu dinheiro pelo mundo fora, investem onde acontece, também compram casas. Quer os fundos, quer as empresas em offshore, não estamos a falar do mercado imobiliário normal. Estamos a falar de grandes potentados, grandes empresas que vivem do investimento e do próprio imobiliário. Portanto, quem investe em imobiliário não vai comprar ali uma chafarrica em Adémia de Cima, nem em Corrilhas de Baixo. São grandes investimentos imobiliários, são grandes prédios, são prédios de alta qualidade, naturalmente caros. A linha A, tenho dúvidas que seja através destes imóveis que se resolva o problema da habitação. A linha B, ao isentá-los de mais-valias, neste plano da economia, neste plano do investimento, fica no ar, ou pode ficar, algum clima de suspeição. Ou seja, eles compraram os prédios, investiram no imobiliário quando eles estavam na moda baixa, compraram grandes superfícies por aí, grandes imóveis por aí, agora vão vendê-los quando estão caríssimos, ganham verdadeiras fortunas. Eu não tenho nada contra quem ganhe, mas não me parece que, digamos, ao isentá-los do posto de mais-valias, exatamente como o Zé Quinteiro faz ao dispensar a casa que tem vazia na Lausanne ou noutro sítio qualquer, colocá-los no mesmo plano, fica aqui a ideia, ou pode ficar a ideia, de que a medida é mais uma vez pensada e congeminada e concebida para proteger os grandes. Não tenho nada que os proteja os grandes, mas se de vez em quando puderem proteger também os pequenitos, não ficava mal. Até amanhã, se quiser.